Tipo do Power Ranger.
Ele fez isso que eu vou cortar do programa. Eu sou Esbole, arroba Esbole no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, arroba Min Xoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é arroba Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 24 de dezembro de 2021 até o dia 30 de dezembro de 2021. Nessa semana, Homem-Aranha sem volta para casa conquista a maior bilheteria da história da Sony.
Navio segue atracado em Salvador após 68 testarem positivo para a Covid-19. Cerca de 4 mil pessoas estão em quarentena.
Kyrie Irving é liberado para jogar na NBA após ser aprovado pelos protocolos de segurança e saúde. E aí, Xoxin, mais uma semana?
Salve, salve, grandes bole. Mais uma semana aí que passou. Uma semana que tivemos vários acontecimentos, entre eles o Natal. Teve gente aí que, olha só, escalou novos patamares e retornou a hábitos que não fazia muito tempo. Teve gente que teve experiências novas aí, inclusive com o Natal. Mas a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho, porque eu quero que você conte para mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
Beleza, vamos lá então. Cara, minha semana tem aquele básico do básico de sempre, né? Que é distanciamento social bom na medida do possível, porém com alguns ajustes nessa semana, porque já vou mesclando aqui a ordem das coisas todas. Eu acabei indo até o cinema na terça e na quarta-feira. Fui aí depois de 2 anos sem ir ao cinema, né? Acabei indo na terça-feira para assistir ao Homem-Aranha, que você tinha recomendado, né? Já comentado no último episódio. Eu já tinha deixado comprado os meus ingressos para esses filmes aí. Foi Homem-Aranha na terça e Matrix na quarta. Então foi bom voltar ao cinema aí. Aproveitar que eu já tava com a minha terceira dose da vacina tomada, né? Então, acho que eu vou me permitir fazer isso. E aí, depois da última gravação, né, acabei indo para Quatiguá, né, passar as festas lá no Natal, lá no domingo acabei indo para Cambará visitar minha outra avó. Na segunda-feira que eu voltei para cá, e aí acontece esse daí que de ir no cinema, tudo na terça e feira em diante, que eu já adiantei aqui no meu relato. Daí no restante do tempo, meditação foi nada essa semana, foi bem, bem fraco, né, nada de meditação. Exercícios físicos não foram todos os dias, mas foi show. Inclusive, de exercício físico ontem, por sinal, acabei indo visitar o Denis e a Nath, sua digníssima, lá na Apus Ginásio de Escalada. Fui lá conversar com eles, né, mais próximo do horário de fechamento, que daí estaria mais tranquilo, né, o movimento lá. Acabei já aproveitando naquela escaladinha básica de lei quando eu tô por aqui. E aí é legal, é um exercício físico que eu gosto, que se tivesse em Beltrão eu certamente me aventuraria, mas não é o caso, então só aproveitei por aqui. Inclusive, depois de lá na Apus, né, visitá-los, a gente saiu para comer um lanche, e aí o Vini e sua digníssima esposa Andressa estavam vindo aqui para Maringá passar, né, ó, virada de ano novo. Vini e Andressa são aqueles meus amigos que há muito tempo já relatei que eles moravam no Goiás. Hoje em dia eles estão morando aí pertinho da região de Cascavel, em Céu Azul. E aí eles vieram para cá e tinham acabado de chegar na cidade, encontraram a gente lá e já comeram um lanche também. Então foi bom revê-los e foi legal, né? Um programa que há uns bons vários anos, não sei se anos, né? Mas era algo que era recorrente toda semana a gente fazer. Acabou dando certo aí para a gente fazer isso antes de eu voltar, né, para Beltrão na próxima semana. E aí, o último ponto da minha semana, que vai ser de onde vai partir minha reflexão, é que aqui, né, em Maringá, eu abri o famoso aplicativo de relacionamentos, que o símbolo é um foguinho, e aí eu só tô meio sem saco de desenvolver conversas ali. Minha reflexão vai seguir nesse ponto. Então, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso. E neste exato momento, eu passo a bola para Evandro Xuxim fazer o relato da semana.
Mucho bien, gracias muchacho. Minha semana, então, começando cronologicamente, foi após a nossa gravação. Sexta-feira, eu fiquei trabalhando até mais ou menos umas 4 horas. Fiquei ali no hotel, trampando bonitinho. E aí, fui para casa. Me arrumei, me preparei para ir buscar a Bela. Nós fomos até a casa dos pais dela, onde teve a revelação do amigo secreto. E aí eu tinha testado uma técnica que eu ouvi em um podcast, que era: quando você for pedir um presente de amigo secreto, você deve pedir algo que é legal, que você gostaria de ter, mas que não valeria a pena você pagar. No meu caso, foi um chocotone da Cacau Show, porque eu olho aquilo e falo, nossa, gostaria muito de comer isso. Só que daí você vai olhar o preço, é R$ 80. Então você fica, né, vale a pena pagar R$ 80 nisso? Nem a pau. Mas vale a pena pegar isso de amigo secreto? Vale, porque você não tá comprando nada aqui, você só tá ganhando. E é ótimo porque você não se decepciona com presentes aleatórios e ruins.
Vale a pena pagar R$80 um pedaço de pão? Não, né?
Não, é exatamente. Pão com chocolate? Não vale. Mas assim, como amigo secreto, vale a pena, porque ou você ganha isso ou você ganha uma camiseta aleatória que você nunca vai usar. Então, assim, parece uma boa troca. Fiz, testei, gostei, inclusive. E fica a minha recomendação aí para essa estratégia de amigo secreto. Após o amigo secreto, eu, a Bela e o Pedro fomos até a casa da minha avó, onde a gente foi celebrar a ceia de Natal. Foi bem legal. Foi a primeira vez em... A primeira vez desde que eu, meu irmão e meus primos não somos crianças, que teve uma criança no, na nossa ceia de Natal, né? Nossa família já é basicamente toda adulta, meu pai teve eu e meu irmão, somos já velhos. Meu tio mais velho teve dois filhos, que também são velhos, praticamente da minha idade. E aí a gente tem o tio mais novo, que ele é um solteirão, assim, ele não namora, não casou, não fez nada, então também não fez filhos. E aí a nossa família nunca teve crianças. E aí essa foi a primeira vez em muitos natais que a gente celebrou com uma criança, que foi o Pedro. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais na minha reflexão. Seguindo então, aí no dia de Natal, dia 25, a gente foi almoçar nos pais da Bela. Foi bem tranquilo e tal, foi ok, foi de boa. A gente comeu uma carninha lá e deixou o Pedro brincando com água e tal. Ele tava se divertindo bastante. No domingo, acho que não fizemos nada. A gente até ia jogar um vôlei, mas a gente tava meio cansado e tal. Decidimos não ir. Mas aí a necessidade do vôlei ficou batendo mais alto. Eu falei, putz, quero jogar um vôlei. E nessa semana eu acabei jogando vôlei, eu e a Bela. Fomos jogar na quinta-feira, também conhecido como ontem. A gente foi jogar entre as 9 e as 10 horas da noite, que era o horário que eu tava saindo lá do trabalho. Foi bem maneiro, foi divertido. Tô ficando viciadinho em jogar vôleizinho. E melhorando, inclusive. Acho que sinto que tô melhorando um pouco o meu jeito de jogar. Nessa semana, durante os dias de semana, foi o trabalho ok. Eu fiquei na recepção. Tive apenas uma emergência que eu precisava muito fazer o famoso número 2, ou cagar. Precisava cagar, e aí tinha um velho contando uma historinha, e ele não parava de contar a historinha, e assim que ele terminou a historinha, veio uma outra mulher, queria comprar coisa, e eu senti que eu estava a ponto de ou perder a dignidade, ou perder o respeito. E aí eu preferi perder o respeito, que eu só falei, ah, legal, porque ela começou a contar uma história, ah, legal, fui embora, sabe, tipo, fui no banheiro e tal. E aí, né, foi melhor isso do que perder a dignidade de ter cagado nas calças, porque tava difícil, foi uma sessão complicada. Inclusive, isso pode ser até uma reflexão minha, porque ultimamente eu não tô, na hora que vem a pontada, ela vem pra destruir, eu não consigo mais, tipo, ah, vou me concentrar aqui e daqui uma horinha eu vou, sabe, não tô mais tendo esse pique aí, não sei se é a minha velhice que tá me afetando, porque antes eu, tipo, sentia, falei, caralho, tá vindo, hein, tá vindo, mano. Eu falo assim, vou concentrar, que assim que tiver a oportunidade eu vou. E aí eu ficava de boa, só que essas daí não, cara. É o vulcão ali, tem que sair na hora, tem que expelir a lava, porque senão ela vai sair de qualquer jeito. Então, enfim.
Eu já te contei da vez que o Félix quase me matou, assim, de que a gente tinha ido pro Paraguai. Só que o meu não era o largar aquele serviço no banheiro, era só um mijão. Uhum. E aí eu, tipo, a gente, antes de voltar, assim, na época que o dólar era muito mais acessível, né? A gente tinha ido pro Paraguai, a gente sempre fazia uma viagem de fim de ano, assim, pro Paraguai e os nossos amigos. Assim, então, o Denis, que eu sempre relato por aqui, o Férez, o Vini também, que eu já relatei e tal. A gente costumava ir pro Paraguai. Sabe, fim de ano a gente pegava as economias nossas e a gente ia pra lá. E aí antes de começar a viagem de volta, né, abastecia os carros, pegava uma água no posto e beleza. E tipo, era um negócio assim, a garrafinha, sabe, de meio litro de água era, sei lá, R$1. E a garrafinha de 2,5 litros era, sei lá, R$1,50. Ah, porra, pegar essa de 2,5 litros, né? E aí, num dado momento da viagem, eu, tipo, tinha tomado um negocinho de nada, assim, da água. Ah, duvida que eu vira essa água aqui, né? E a galera só me falou, não, vira aí, né, tal, não sei o quê. E beleza, tomei toda essa água, maravilha, porra, né? Tá aí, ó, dinheiro bem gasto pra cacete. E dali um tempo eu falei, ô, Félix, na hora que der aí, para num posto, né, e tal. Eu preciso agora ir no banheiro, né? Ele achou que eu tava zoando e não parava. E aí a viagem cada vez indo, e eu pedia, não, Félix, para aí num posto, né, tal, né? Tô precisando ir no banheiro. E nada, esse filho da puta parou. parar e tudo. Chegou que ele não parou na viagem inteira, né, pra eu ir. E eu cheguei aqui em Maringá, eu tava quase explodindo, né? Eu acho que se ele passasse meio errado num quebra-mola, eu teria ou mijado nas calças, ou, sei lá, minha bexiga teria explodido, não sei o quê. Mas foi por muito pouco, assim, que um desastre não acontece. Mas tá bom, só queria deixar assim, esse registro pro cânone do Mais Uma Semana.
Mas, peraí, até onde me consta, você bebeu uma garrafa de 2 litros e meio, certo?
Certo.
Então tinha uma garrafa de 2 litros e meio vazia no carro. Você podia ter sobrevivido isso aí, hein? Aí faltou uma lemolência, faltou esperteza aí do esbole do passado. Você podia ter reenchido a garrafa e dado para ele beber, inclusive.
Depois, anos depois, acabou. Eu tive minha vingança, mas daí fica para um outro episódio contar.
Tá bom. Cara, basicamente eu acho que foi isso que aconteceu. Foi o voleizinho na quinta-feira. A Bela tá passando por alguns problemas aí que tá passando da família e eu tô tentando ajudá-la, mas acho que é isso. Eu não vou relatar muito a respeito disso porque acho que condiz mais com a vida dela do que com a minha. Mas fica aí o registro de que estamos passando por um momento difícil, mas estamos lutando porque quem tá vivo não peleia. Como é que é o ditado? Quem tá morto não peleia.
Não faço
Não sei,
ideia.
acho que é isso. Quem tá morto não peleia. Alguma coisa assim. Quem peleia não tá morto. Sei lá. Alguma coisa nesse sentido aí.
Deixa relato pro podcast semanal dela, né?
Exato. Então agora eu passo novamente a bola para que você, Carisboli, faça a sua reflexão da semana.
Maravilha, então, vamos lá. Cara, então, minha reflexão, que eu falei, é que, né, como eu estou solteiro, né, eu tenho cadastro, né, tenho uma conta nos aplicativos de relacionamento aí, em específico, o mais famoso aí, que é o símbolo do foguinho, né, não vamos mencionar nomes porque eles não estão pagando a gente. Mas, né, o que que é o negócio? Cara, já tô pra voltar pra Beltrão na, né, semana que vem. Eu não tô a fim de ficar, tipo, desenvolvendo altas conversas e tal, porque, cara, já tô pra voltar e, sabe, seria algo muito, no máximo alguma coisa casual, que nada de errado com isso, já quando estive em Beltrão já rolou e coisas assim. Só não tô a fim, sabe, disso no momento. E aí eu só tô meio, tipo, de vez em quando saem uns matches, eu, ah, cara, tipo, a mina até maneira, só que eu tô a fim de conversar, assim, tudo. Aí tem horas que eu só deixo quieto. Se a mina vem puxar assunto, eu até converso um pouco, só me peguei pensando isso, do quão sem saco eu tô pra iniciar interações, pra começar alguma coisa. E só isso, eu tô cansado. E voltando pra Beltrão, aí é outra coisa, aí já que eu vou estar lá por mais tempo, aí, né, se acabar rolando alguma coisa, aí beleza. Mas aqui em Maringá, sei lá, na quarta-feira acho que eu já volto, estamos gravando na sexta de manhã, né? Quarta-feira, ao longo do dia, eu já devo partir de volta. Então, ah, cara, só não tô a fim de nada no momento. Aí, deixando meio quieto, assim, tal, e é isso. Só tô. Me peguei pensando nisso, né? De não estar a fim de interações no momento.
Boto fé. Cara, o que eu posso dizer, né? Eu sou um senhor cansado já, né? Já antes de eu conhecer a Bela, eu já tava no meu período de, foda-se, não quero conversar com ninguém, tô bem suave na minha e tal. Relacionamento não. Mas, enfim. Entendo muito seu sentimento. Sei que eventualmente é uma fase, porque logo, logo você que tem testosterona natural vai sentir a pontada dos hormônios.
Porra,
E aí,
mas
né?
eu tô assim, porra, tô escalando pra caralho ainda tudo.
Ah, é?
Ixi.
Ô, louco, então.
Minha testosterona aí deve estar no, nos bons patamares. Só não estou. Só
Entendi.
não tô a fim, às vezes, de interagir o suficiente,
Entendi. Então é uma questão psicológica aí. Então, sinto muito.
né?
Eu acho. Não, eu não sei se eu sinto muito ou é isso aí, é show. Porque pra mim isso é ok. Eu acho que pras pessoas normais isso é tipo, não, não sei o quê. Ou, você precisa passar um tempo sozinho, alguma coisa assim. Pra mim é só a vida. É só, tipo, conversar. Não, obrigado. Ficar conhecendo pessoas novas. Não, obrigado. E tô me referindo a isso antes. Enfim, então é isso. Minha reflexão agora?
Vamos lá.
Minha reflexão é sobre a questão de ter, pela primeira vez em muito, muito, muito tempo, uma criança na ceia de Natal, porque a gente nunca teve, né, e tal, porque é uma família, como eu mencionei anteriormente, que não teve, não procriou muito depois dos anos 90, né? E aí, pela primeira vez, o Pedro foi lá e tal. A gente, eu e a Bela, né, a gente tava preocupado pra ver como que seria a interação do Pedro, porque a gente achou que ele ia ficar meio louco, porque é um monte de gente nova que ele nunca viu, né, num apartamento. Assim, o apartamento da minha avó é bem grande, mas os cômodos são pequenos, então todo mundo fica reunido no cômodo, né, ele não teria muito espaço pra se locomover e tal. Mas aí eu soltei ele, liberei ele e tal, ele foi, andou um pouco, explorou, ficou com receio no começo, e ele adorou a sacada, ficou na sacada, que era a parte favorita, que ele conseguia ver as luzes dos carros, luzes das construções ali, do shopping ali perto também, então foi bem maneiro. E querendo ou não, por boa parte do tempo lá, ele foi o centro das atenções, né? Porque, como eu falei, há muito tempo a gente não tinha uma criança e tal, e aí todo mundo queria falar com o Pedro, brincar com o Pedro, e, enfim, se tornou o centro das atenções, o que foi legal, foi maneiro. E aí, basicamente, essa é a minha reflexão de que Natal é a época de nascimento, e agora no nascimento a gente tem uma criança lá, e isso foi bem legal.
Eu saquei. Eu até me identifico um tanto nisso, porque, bom, na família do meu pai, só tem o tipo mais novo, é meu primo, que deve ter o quê? Seus 13 anos, talvez? Sei lá quantos anos tem meu primo, assim. Mas 13, 14 anos, sei lá. E já também não é tão criança assim, né? Mas já dá uma boa diferença de idade, porque depois dele, acho que é meu primo, meu outro primo, né? Irmão dele, que é o mais novo, assim, da família, que tem 20, quase 29 anos, então também já dá um belo salto aí. E daí do lado da minha mãe tem umas crianças pequenas, tudo, só que acaba que o Natal a gente acaba não passando, não costuma passar ali com o lado da minha mãe, costuma ser mais o lado do meu pai. E é uma outra dinâmica, assim, sabe? A interação das coisas é meio bem diferente, porque o pessoal mais velho aí tem, sabe, aquele papo de política, umas paradas assim, sabe? E aí fica sabe, umas interações às vezes meio sérias, meio, sabe, não tem uma pegada mais de descontração e tal. Fica só uma reunião de família meio zoado. Então, acho que talvez isso aí ressignifique ou ajude a dar umas novas dinâmicas, né, na forma como os familiares se relacionam, se encontram. Porque, como você falou, não tinha gente dessa idade há um bom tempo na tua família. Talvez tenha ajudado a mudar um pouco como essa data acaba acontecendo para aquelas pessoas.
Né? Bota fé. Então, é isso, hora de sessão mais?
Última sessão mais do ano. Vamos lá.
Olha só, quem diria. Então, temos mais uma indicação ou temos um feedback?
Não temos feedback. Então, vamos ter aqui de indicação. Então, fica aí a deixa para algum de nós aí pensar alguma coisa.
Ah, eu sei o que eu queria recomendar. Cara, minha recomendação dessa vez não vai ser de um filme, não vai ser de uma série, mas sim de um jogo. É um jogo desenvolvido por vários brasileiros, acho que até dá pra chamar de jogo brasileiro, que se chama Chroma Squad, que basicamente é um jogo de RPG tático, né? Aqueles que você vai se movendo pelo quadrinho, pelos quadradinhos, tal como um XCOM, digamos assim. O XCOM ele é mais fluido, digamos, né, nesse aspecto, né, porque ele não tem os pixels ou os quadradinhos que você se mexe, né? Você tem tipo uma área específica.
Excelente jogo, XCOM, por sinal. Meu vício aí que eu tive que desinstalar porque eu estava entrando em perdição.
Bom, se você quiser sustentar o seu vício em algo parecido, o Chroma Squad tem essa mecânica de jogo. E basicamente ele é um jogo sobre, abre aspas, Power Rangers, fecha aspas, né? Que são os esquadrões Super Sentai da cultura japonesa, que basicamente são esses super-heróis que se transformam e lutam contra monstros. Eles têm esse robô gigante que aparece todo episódio para derrotar o mal e etc. E assim, o jogo é legal porque ele parte de uma premissa diferente. Ele não parte de que você está salvando o mundo porque você foi um escolhido pelo cérebro, que é muito incrível. Ele, na verdade, ele começa numa premissa de que os personagens principais, que são os Power Rangers, né, o Chroma Squad no caso, eles são atores e eles estão filmando um seriado, só que eles são muito maltratados pelo diretor e tal, e etc. E eles falam assim, cara, por que a gente não pede demissão e a gente mesmo não cria os nossos roteiros, o nosso próprio seriado? E aí eles topam, e esses cinco personagens daí, né, que eu acredito, se eu me lembro bem, eles são alteráveis, né, não são sempre os mesmos cinco, você pode mudar quem são os personagens principais. E aí o legal e interessante disso tudo é que daí, quando você vai comprar as coisas, elas tudo tem relacionado a efeito prático do tipo cosplay, assim. Então, tipo, você tem uma luva de papelão, sabe? Capacete de motocicleta. É tudo como se você estivesse, de fato, gravando um seriado. E aí, ele é um jogo bem curtinho, assim. Ele é engraçado que ele funciona como temporadas, né? E aí você tem o dinheiro, você tem o poder de fãs, você vai ganhando fãs cada temporada. Cara, eu achei, assim, bem legal. É um dos jogos que eu tô jogandinho, assim, sempre que sobra um tempo. É maneiro, bem divertido. Me lembra, assim, eu tenho uma nostalgia incrível por Esquadrões Sentais, né? Por essa questão do Tokusatsu, né? Pra quem tá mais habituado aí. É, fez parte da minha infância, eu gosto muito e foi muito legal ver que, além de ser um jogo bonito, por ele ser pixelado, né? Uma arte legal. O sistema de jogo dele é bacana e, cara, não sei, assim, meio que junta tudo que eu gosto e funcionou bem pra mim, né? Eu gosto bastante, tô recomendando porque vale a pena. Se eu não me engano, ele tem pra PC, Switch e dentre outros consoles, eu tô jogando no Switch. E fica a recomendação porque ele é curtinho, né? Eu tô, acho que já na última temporada ou na penúltima temporada, são 5 temporadas. Cada temporada tem, acho que, uma média de 5, 6 episódios. É bem tranquilo de zerar aí, não é um jogo que vai, tipo, tomar muito tempo, horas e horas. E é bem divertido. Então fica a minha recomendação aí, Chroma Squad.
Maravilha. Não conheço, então fica a minha recomendação se alguém quiser entrar em perdição, pra aí sim perder horas e horas e dias da vida e perder compromissos e começar a falhar com suas obrigações. O XCOM 2 é maravilhoso, então fica aí também a recomendação complementar para os ouvintes, quem quiser aí gastar mais tempo ou menos tempo. E é isso, a gente vai para aqueles recadinhos agora?
Isso aí, se você gostou do nosso programa e você quer deixar a gente um pouquinho mais feliz mandando um feedback, você pode encaminhar o nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é o @sbole.
Eu!
Se você não sabe para qual dos dois você vai mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @maisumasemana.
Isso aí, e a gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Marcos Queberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. E é legal, né? Dá um pouco mais de proximidade pra gente de quem tá aqui ouvindo as nossas histórias. E se você tá ouvindo, tá gostando e quer, né, eventualmente ajudar a gente aqui de alguma forma, ajuda espalhando a palavra, dá aquela piramidada no nosso podcast, recomendando pra alguma pessoa, alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece a proposta do nosso podcast em específico, manda pra ela. Pode ser esse episódio aqui, um outro episódio, um combinado de episódios, e talvez essa pessoa acabe gostando e até querendo compartilhar histórias aqui com a gente, porque a gente vai ficar bem feliz de ouvir a perspectiva, né, das pessoas com relação àquilo que a gente tá vivendo, ou da forma como a gente pensa a respeito dos eventos que a gente relata por aqui. E aí, uma vez que a pessoa mande feedback, ela acaba participando do ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje. E aí, a gente só dá aquele tchau agora, é isso?
Então é isso. Falou, até mais.
Então, falou, tchau, tchau.
Adeus.